89 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Você tá zen hoje, você tá calmo. Oh, perdão. Nós estamos começando o programa Opinião na tarde desta quinta-feira, dia 13 de janeiro de 2022. Ao meu lado, Adrilho Jorge e Fábio Piperno. Muito
bom dia, senhores.
Tudo bem, senhores?
Boa tarde.
Boa tarde, senhor.
Bom dia. Eles estão calmos hoje, depois do programa de ontem, que foi muito agitado aqui na Jovem Pan News. Então, nós vamos começar com os principais temas de hoje. Tema surpresa. Nós vamos falar sobre o presidente Jair Bolsonaro, que criticou os ministros do Supremo Federal, Alexandre Moraes e Luiz Roberto Barroso.
Toda razão.
Isso te incomoda já, ô Piperno, o fato dele criticar os ministros?
Eu quero dizer uma coisa para você, seu William, boa tarde. Se eu fosse ministro do Supremo e não recebesse críticas do presidente Bolsonaro, aí eu ficaria, assim, preocupado. Quer dizer, ele disse um monte de galhofas ontem, falando que o Supremo é quase que um partido político pró-Lula. Um monte de barbaridades.
Ele afirmou que os magistrados são defensores do ex-presidente Lula. Também a declaração foi feita naquela entrevista. Até deixa eu pontuar, porque ele fez essa entrevista, ela foi uma entrevista virtual à Gazeta do Brasil aqui de São Paulo, e o chefe do Executivo afirmou que Moraes, eu vou até tirar o óculos aqui, joga fora da Constituição, palavras do presidente, por defender a cassação do registro de quem difundir desinformação contra o adversário durante as eleições. Bolsonaro criticou o artigo escrito por Barroso, em que defendeu a regulamentação das redes sociais. O presidente disse que de terrorismo o ministro Barroso entende. Por que que ele falou isso, o Piperno?
Está fazendo uma alusão aí a Cesare Battista, mas aí o negócio...
Que é terrorista, Cesare vamos Battista. Ser sinceros aqui.
Sim, foi lá nos anos 70, no tempo que a Itália
tinha... O Barroso defendeu.
O Barroso defendeu ele?
De fato, o Barroso defendeu ele. Da mesma forma que o Bolsonaro defendeu vagabundos da ditadura, assassinos da ditadura, torturadores. Não vamos... Já pensou se o ministro Barroso sai por aí dizendo: ah, tudo bem, eu defendi um terrorista, mas o senhor defendeu um torturador. Veja que bonito esse país ficaria.
Né? Mas só um que vai para cadeia com fake news.
Então, eu quero dizer o seguinte, o que Bolsonaro diz, obviamente, não se leva a sério, porque é um mitomaníaco, boca e roto. E vou falar uma coisa, hein, William? Outra entrevista nessa semana. Quando é que ele vai trabalhar, meu Deus do céu?
Ele está se comunicando.
Mas parece que ele só faz isso.
Parece
que o governo dele é só o Ministério das Comunicações, menos o próprio ministro, porque agora o próprio ministro que andou lá na Flórida, né, junto lá com, enfim, com o blogueiro foragido, e aí agora os dois, inclusive, batem boca publicamente, né, ele e também o Alan dos Santos, houve lá uma ruptura entre os dois, estavam lá juntinhos outro dia. Mas voltando a essa questão, é claro que é mais uma barbaridade, e é bom que a gente sempre frise o seguinte: o ministro Barroso, na geopolítica do nosso STF, ele sempre se alinhou ao lado dos lavajatistas.
Então a gente está falando do tribunal político.
Então, pelo menos em algumas questões, ele sempre alinhou ao lado com os outros ministros que eram adversários, inclusive, de todos os pleitos e todas as tentativas do ex-presidente Lula se safar. Barroso sempre foi contra isso. Né? Barroso, Fux, que é outro que a gente não pode esquecer.
Quer regular a internet.
E mesmo o ministro Alexandre Moraes. Esses sempre foram hostis, e também o Faquinha, as tentativas aí do presidente Lula, lá atrás, né, de encerrar os processos contra ele. Os quatro formaram, enfim, um quarteto muito hostil ao ex-presidente Lula. E agora, por sinal, O Alexandre Moraes foi, inclusive, indicado à Suprema Corte pelo ex-presidente Temer. Então, mais uma vez, o presidente Bolsonaro joga para a torcida, mais uma vez. Ele é absolutamente mal educado com os ministros do STF, inoportuno e, obviamente, jogando o STF na corrida eleitoral.
Então, você acha que o Bolsonaro não tem razão nas suas críticas? Elas são infundadas?
Eu diria que eu quero entender quando foi que o Bolsonaro teve algum tipo de razão, né? Porque Bolsonaro, além de ser uma tragédia, ele é um nefasto, principalmente quando abre a boca.
Muito bem.
Adrilho Jorge.
O STF impôs um sistema de injustiça partidária e sectária, prendendo, perseguindo, calando vozes conservadoras desde o princípio. E o seu ápice de partidarismo foi de maneira completamente leviana e assodada soltar Luiz Inácio Lula da Silva, um homem condenado, eu já falei aqui 1 milhão de vezes, em 3 instâncias, por 10 juízes, não foi só por Sérgio Moro. E por quê? Por uma questão de uma comarca no lugar errado. Era para ser julgado em Brasília, mas foi julgado em Curitiba, sendo que ele já tinha sido condenado há anos.
Como se fosse.
Ou seja, uma questiúncula jurídica soltou o maior bandido da história da República, que chefiou o maior esquema de corrupção, para ser o eventual favorito das pesquisas compradas de intenção de voto no Brasil. E, eventualmente, por quê? Aí se coaduna isso, a perseguição de Alexandre de Moraes a bolsonaristas, que tem sido preso sem o devido processo legal, baseado em inquéritos ilegais de crimes não tipificados no Código Penal, como fake news, discurso de ódio. O que é exatamente fake news e discurso de ódio? É fake news dizer, por exemplo, que Cesare Battisti, um terrorista assassino defendido por Luiz Roberto Barroso? É fake news dizer que João de Deus, o estuprador João de Deus, é um homem de bem, como já disse Luiz Roberto Barroso? Isso tudo é fake news. Mas aí eles escolhem quem são seus alvos prediletos, quem são seus bolsonaristas prediletos, enquadram essas pessoas em tipificações de crimes estruxos que não existem, colocam-os na cadeia, apagam seus perfis, processam, ameaçam processar o próprio presidente por ter feito uma acusação verídica da instabilidade e insegurança do sistema eleitoral, sendo que um hacker adentrou o sistema eleitoral brasileiro. Ou seja, fazem uma série de perseguições a qualquer princípio bolsonarista, soltando Lula ao mesmo tempo, dizendo que Bolsonaro é um desgoverno nazista, comparam o governo Bolsonaro à República de Weimar, que antecedeu o governo nazista, fazem exatamente aquilo que eles predicam contra, discursos de ódio agressivo contra Bolsonaro. O que resta ao presidente Bolsonaro dizer, senão que o STF, Supremo Tribunal Federal, se transformou num órgão de exceção, num partido político que atua contra o presidente e a favor dos crimes de Luiz Inácio Lula da Silva. Luiz Inácio Lula da Silva também tendo arruinado a Lava Jato e o seu juiz, que outrora foi um herói, Sérgio Moro. O STF age de maneira incisivamente política. Politizou o judiciário, querendo mandar mais para o legislativo, atropelando e cerceando poderes do presidente, até de nomear o chefe da Polícia Federal, acusando-o sem provas. Rodrigues. Ou seja, existe uma partidarização do Supremo Tribunal Federal. O presidente tem toda a razão em fazer esse tipo
de acusação. Posso fazer uma observação? Porque do jeito que você está falando, a gente tem que fazer uma intervenção lá, porque eu não estou entendendo. Ué. Porque está aqui, ó, Supremo Tribunal Federal. O que que ele faz? Exerce a função de guardião da Constituição Federal, ou seja, cabe ao STF fiscalizar as ações dos poderes executivo e legislativo, garantindo que eles atuem dentro da constitucionalidade. Se você está acusando o STF de não agir dentro da Constituição, então como é que fica?
Pois é, a questão é exatamente.
Piperna, calma. Depois você pode até falar, só para eu entender.
Não, eu vou te explicar.
Porque a função dele é essa.
Eu quero responder também.
Se você está dizendo que ele não está cumprindo com a sua função e está distorcendo, alguma coisa tem que mudar.
Mas quem vigia?
Oi, Léo, eu quero dizer o seguinte para você. Primeiro,
a visão do Adrilho é curva.
Não, pera lá, a visão do Adrilho, eu ia começar a cantar pro Adrilho aqui de novo, samba de uma nota só, que inclusive eu arrisquei ontem aqui, obviamente acho que eu não fui um sucesso de público, né?
É, você realmente cantando...
Pô, eu também, canto bem.
Bem mal, eu, talvez um cantor
eu
de chuveiro.
Eu canto pra você depois.
Mas, não, quero, eu dispenso isso. Mas eu quero dizer o seguinte, desde quando o presidente Bolsonaro é um defensor das leis do Estado de Direito, ele que tem no seu DNA, inclusive, né, as ações, a defesa de um Estado ditatorial, ditatorial, né? Do AI-5, de um Estado que acabava estuprando o direito. Desde quando? Então, é natural que agora, em confronto, e aliás, ele precisa do embate. O presidente Bolsonaro é um político que não consegue existir se não tiver um embate, o choque diário. Em vez de trabalhar, porque afinal de contas, é o preguiçoso mor da República, não. Todo dia ele procura o embate e ele procura choques com veículos de comunicação. Então, mais uma vez, ele encontra. Agora, eu quero dizer o seguinte, dessa vez até fica muito difícil a gente estabelecer qual foi o pretexto para ele, de novo, acabar, então, fazendo com que todas as águas e os mares se tornem, então, revoltos. Porque, veja, a maioria do STF está de férias, inclusive, né? Nem está aí no dia a dia decidindo, nem está aí no dia a dia interferindo em muita coisa. Mas não, ele precisa disso, principalmente em ano eleitoral. E você sabe por quê, William?
Por quê?
Porque ele sabe que ele vai perder a eleição, então ele precisa manter, ele precisa de gatilhos para, de novo, atiçar as suas bases, atiçar também os seus esbirros espalhados por aí, porque isso é
tacar fogo no parquinho,
isso é método. Ele precisa de fogo, porque ele não consegue, por exemplo, entendi, voar em céu de brigadeiro. Ele precisa dessa atenção. Entendo. Então, como ele tem metade das preferências hoje do presidente Lula em pesquisa, ele acaba, então, apelando para esse tipo de recurso todo dia.
Eu vou passar a palavra para você, Adris, mas calma. Porque, assim, já que nós estamos falando no STF, o ministro Gilmar Mendes, do STF, ele foi definido como relator da petição apresentada por deputados do PT contra o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, por causa do apagão de dados do Ministério da Saúde sobre a situação da epidemiologia, da pandemia da Covid-19. Inclusive, esses deputados pediram que o STF envie à Procuradoria-Geral da República a acusação feita contra Queiroga, segundo os petistas, abre aspas, a persistência desse apagão no Ministério da Saúde, cuja existência, criminosa ou não, prejudica a sociedade brasileira como um todo, dificultando a sobremaneira as políticas públicas sérias para enfrentamento da doença, fecha aspas. Então a gente está vendo aí, quando a gente está falando do STF, dos dois ministros, falamos do Alexandre Barroso, do Alexandre Moraes, e agora vem Gilmar Mendes como uma outra peça. Então, assim, é mais um calo para Bolsonaro, para o governo Bolsonaro, Adriles, e essas ações dentro do STF, essa judicialização que a gente está vivendo.
Você não vai dizer que o Gilmar Mendes é petista.
A judicialização é feita pelo Supremo Tribunal Federal, que tem como absoluto alvo e objetivo conspurcar o governo Jair Messias Bolsonaro. Meu caro William, você fez uma pergunta. Quem vigia o vigia? Se o STF está atropelando todas as prerrogativas e as leis que deveriam ser guardadas, salvaguardadas pela Constituição. Se, eventualmente, você não dá o direito a um cidadão livre de responder por processo legal em primeira, segunda, terceira e quarta instância, que eu acho um exagero, e o prende de maneira preventiva, baseada no inquérito, em uma tipificação de um crime que não existe, o Supremo Tribunal está claramente ultrapassando todas as suas prerrogativas enquanto poder e se politizando, perseguindo pessoas. Quem que poderia salvaguardar a Constituição e limitar esses poderes do STF? O Senado Federal. Mas o Senado Federal, todos sabem, tem metade dos seus componentes com o rabo preso, com processos enfiados no Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo, subrepticiamente, subliminarmente, promove por chantagem a sua quase sacrossantidalidade. Ou seja, vira um sacrossanto intocável, porque a paz na República se promove exatamente pela corrupção moral, infelizmente, entre os poderes, entre a chantagem. Ou seja, a liberdade de trabalho, a liberdade de ir e vir, foi colocada de maneira inclemente pelo presidente Jair Bolsonaro, meu cara. É por isso que ele se torna um humanista e um defensor fragoroso das liberdades. Liberdades essas que foram tolhidas por um Supremo, que deixou prefeitos e governadores tolherem as possibilidades de trabalho. E isso faz, contraditoriamente ao que você falou, Piperno, o Bolsonaro um garantidor de liberdades. Quem tem perseguido, quem tem querido regular as redes sociais, quem tem querido colocar inquéritos imorais de atos antidemocráticos, como se criticar o STF fosse um ato antidemocrático, crime de fake news, como se dizer de um debate sobre vacinas ou sobre vacinação em crianças fosse um crime moral. Quem tem perseguido pessoas sem o devido processo legal baseado em inquéritos ilegais e imorais é o STF. Quem poderia, de alguma forma, limitar esse autoritarismo do STF, infelizmente tem o rabo preso porque tem processo junto ao STF. Então a gente está numa eventual intelectual, sinuca de bico. E a única coisa que o presidente pode fazer é falar de maneira aberta contra isso.
Quando
e eventualmente
você fala,
ele dá a sua cara a tapa como presidente
em STF, da República. Você está falando que todos pensam dessa maneira que você está dizendo? Ou seja, é um blocão?
Não,
peraí, porque assim, o Piperno falou assim, não, você vai falar que Gilmar Mendes é do PT. Eu lembrei aqui, no Globo de 19 de 9 de 2015, o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal afirmou ontem que PT tinha um plano perfeito para se eternizar no poder, interrompido pela Operação Lava Jato. PT instalou uma cleptocracia no país. Vocês lembram disso? E agora ele está como relator dessa investigação contra o Queiroga. Então, assim, ele vai passar pano na história do Queiroga ou ele é técnico e vai avaliar de forma técnica?
Veja bem, William. Primeiro que a extrema-direita brasileira, ela enxerga o STF e individualmente os seus ministros também de uma forma bastante seletiva. Ou seja, quando eles decidem em favor do ex-presidente Lula ou de alguém do PT ou de alguém da oposição, ah, beleza, é isso aí mesmo, está cumprindo a lei. E até porque esse sujeito é um bandido, esse sujeito saqueou. Está naquela ladainha que a gente ouve diuturnamente. Então, agora, quando as decisões, elas contrariam o interesse da extrema-direita instalada no poder, ah, mas o STF, ele não é um defensor das liberdades, ele conspurca a lei, ele conspurca, inclusive, todo o seu papel, que seria o de guardião da Constituição. É claro que toda essa seletividade já foi, inclusive, percebida pela sociedade brasileira, né? Que já não suporta mais esse tipo de gente que está no poder e é por isso que os índices de rejeição, inclusive, são muito grandes. Gilmar Mendes foi, sim, talvez o ministro dessa corte, desses 11 ministros, provavelmente o mais odiado pelo PT e pela esquerda até hoje. Mas, em um determinado momento, Gilmar Mendes disse o seguinte: bom, eu errei em 2016 e acho que o Brasil deve um julgamento justo ao ex-presidente Lula.
Pelo
palavras
amor de Deus,
de Gilmar Mendes,
isso é irrisório.
Provavelmente.
Isso é absolutamente, enfim, risível da sua parte.
Não,
o Gilmar
não.
Mendes sempre esteve ao lado de homens poderosos, de amigos do rei, que eventualmente dava 77 ligações para Aécio Neves, quando Aécio tinha um processo nas mãos do próprio Gilmar Mendes. Ou seja, tudo isso sabe, a gente sabe que tipo de conspurcação do princípio de justiça que Gilmar Mendes é acusado de maneira, às vezes, assodada, às vezes leviana, e às vezes muito correta. Gilmar Mendes foi o homem que destruiu, arruinou a Lava Jato, desaforou o Sérgio Moro, disse que Lula foi preso de maneira leviana. Se ele eventualmente fez críticas acerbas ao PT, é porque ele tinha amigos do rei que poderiam se alçar de alguma forma ao poder.
Certo.
Gilmar Mendes foi o homem que anulou toda a possibilidade de impeachment do Michel Temer quando foi acusado de fazer algum tipo de conspurcação no poder. Gilmar Mendes é o homem que eventualmente soltou Luiz Inácio Lula da Silva e eventualmente influenciou grande parte dos ministros do STF para que arruinassem a Lava Jato. E a Lava Jato foi o maior sistema de combate à corrupção endêmica de colarinho branco na história do país. Gilmar Mendes foi o homem que mudou de ideia da condenação, da possibilidade de condenação em segunda instância, revertendo todo um processo que colocou atrás das grades inúmeras pessoas, centenas de corruptos graúdos. Gilmar Mendes foi um homem que mudou de ideia em relação à delação premiada, que foi um instrumento usado justamente pela Lava Jato para exatamente perseguir um princípio de justiça e colocar corruptos graúdos na cadeia. Gilmar Mendes é um homem que está ao lado, não do PT, não do PSDB, não de Bolsonaro, ao
primeira
lado
coisa.
Do poder.
Rapidamente.
E o Bolsonaro ceifou a capacidade do poder de se corromper.
Deixa
nesse sentido,
30,
muito estranho,
só 30,
muito
só 30 segundos aí para só para arrematar esse tema. Não foi Gilmar Mendes que mudou em relação à questão da prisão em segunda instância. Foi Rosa Weber.
Um deles.
Rosa
não,
Weber,
mudou,
pressionada lá pelo Generaleco lá, ou, enfim, o Vilas Boas. Segunda coisa, em relação ao ministro Queiroga. Mais uma vez, a gente tem que repetir sempre que trata-se de um áulico do poder, né? Um puxa-saco do presidente que, inclusive, prefere decidir favorecendo as percepções do presidente do que se respaldar na ciência. É, sim, um áulico que puxa o saco do hipócrita e vai contra o juramento a Hipócrates.
Então, peraí, no, na gestão
qual é o crime
PT...
do Queiroga para estabelecer um processo contra ele? Nenhum, zero.
No PT...
Ele é responsável por um hacker que entrou lá e fez um apagão nos dados da saúde? É lógico que esse tipo, é um tipo de perseguição política banal então, gente, que quer macular o Ministério da Saúde.
No PT, nós tínhamos, então, Gilmar Mendes como o alvo da atenção no STF. E agora, nós temos Alexandre Moraes para Bolsonaro. É a mesma relação?
Não,
e Piperno, o Piperno fez uma coisa, que você fez uma coisa que talvez você não tenha percebido. Você falou assim, olha, a turma da direita, é, o resumo foi esse, é igual criança mimada. Quando você contraria, eles ficam irritados, é
a
isso?
A direita,
você tá chamando...
A direita, é.
Porque a direita... Como é que a direita faz?
Porque a direita, ela se acostumou com essa coisa de estado de exceção. Aliás, a direita gostava do tempo do quando o Supremo Tribunal Militar, o Superior Tribunal Militar, decidia tudo, né? Naqueles tempos, aí a direita realmente se regozijava, né? De tudo que, de ruim que acontecia nesse país, né? Se jactava daquele poder que ela conseguia exercer. Só que os tempos mudaram.
Padrinho,
os tempos
você
mudaram
é
para pior. Os tempos mudaram para pior.
Me responde, você é mimado?
Não sou mimado, eu sou um sujeito que levou cacetada da vida e do destino. A diferença entre Gilmar Mendes para o PT e Alexandre de Moraes para o governo Bolsonaro é que Alexandre de Moraes tomou atos, fez atos ditatoriais e absolutamente arbitrários, prendendo pessoas, perseguindo pessoas sem o devido processo legal, instaurando processos ilegais, processos de atos antidemocráticos. Sabe o que é um ato antidemocrático? Você, de alguma forma, criticar legitimamente, democraticamente, libertariamente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, que eventualmente você acha que esteja conspurcando, colocou na cadeia pessoas simplesmente por estar espantando o Satanás da igreja, sem nenhum tipo de acusação formal, como o caso do Oswaldo Eustáquio, ou seja, sem nenhum tipo de acusação formal, como o caso do Daniel Silveira, que foi agressivo, incisivo, vulgar, chulo, mas não fez nenhum tipo de ameaça, nenhum tipo de crime, nenhum tipo de crime tipificado no Código Penal. Isso é mais do que um partidarismo político. Isso é um ato arbitrário e tirânico de um homem que se coloca contra ostensivamente o poder e faz ameaças, que eventuais disparos de zap feitos pela padaria da esquina que possam beneficiar
o
determinado candidato,
a culpa é
possam
do caçar português da padaria.
Essa chapa desse candidato. E a gente sabe quem é a chapa que o Alexandre de Moraes quer caçar pelos os amigos e apoiadores dessa chapa que ele caça, vamos que ele lá eventualmente vai perseguindo e prendendo ao longo do tempo.
Eu te dou
ou seja,
um
uma
minuto
temeridade
para você olhar para a câmera, diretamente para a câmera.
Mim?
Fecha no Adriles. Não, vou passar primeiro para ele. E você vai falar um minuto com o Alexandre de Moraes aquilo que você quiser.
Alexandre, eu acho pode que, eventualmente, nele. Você tem mulher, tem filhos, tem história. O que você faz, eventualmente, quando você tira os direitos das pessoas, quando você coloca pessoas na cadeia sem o devido processo legal por uma questão ideológica ou política ou de ódio ou de um medo de uma eventual possibilidade de ditadura, você se coloca como opositor da possibilidade fascista de uma ditadura que você vê na articulação e na maneira meio assodada e agressiva e incisiva do presidente. Ao fazer uma oposição específica contra um autoritarismo que você imagina, você perpetra um autoritarismo dentro do Supremo Tribunal Federal. Você conspurca o Supremo Tribunal Federal, transformando-o num órgão de Supremo Tribunal Inquisitorial, perseguindo, calando pessoas, perseguindo pessoas, perseguindo o legítimo direito das pessoas de fazerem críticas a mim, ao William, a você, ao presidente do Bolsonaro. Eventualmente, a todo tempo, chamam o Bolsonaro de nazista, genocida, assassino, fascista, etc. E, eventualmente, qualquer tipo de crítica a você, Alexandre, é considerada como um crime. E qualquer crítica a você, Alexandre, é considerada como passível de prisão. Você não pode estabelecer um princípio de justiça baseado no seu narcisismo. Olhe para o Brasil e menos para o seu umbigo. Você está ceifando vidas, está ceifando a liberdade dentro do princípio de injustiça perpetrado que você perpetra no Supremo Tribunal Federal.
Piperno, você quer mandar um recado para algum ministro do STF?
Em dois minutos agora, né? Eu quero sim.
Um minuto
quero...
para você, senão vocês vão estourar o programa e ainda quero falar
de,
do Luciano Henrique.
Ele tinha um e falou, bom, mas na verdade eu queria mandar o seguinte recado para os ministros do STF. Primeiro, coloquem realmente a Constituição acima das vaidades de vocês, porque vocês têm não só a obrigação de serem os guardiões de tudo aquilo que vocês prometeram quando tomaram posse na Suprema Corte, como principalmente de zelar pela lisura desse processo eleitoral que vem aí em 2022. E principalmente, vocês têm a obrigação de constituir a devida blindagem às tentativas golpistas, às tentações golpistas que o Brasil certamente sofrerá caso o presidente Jair Bolsonaro não consiga a sua reeleição, o que parece muito provável. Porque vocês não podem, vocês não têm o direito de permitir que o Brasil também acabe vivendo, enfim, vivenciando algo parecido com o 6 de janeiro no Capitólio. Vocês não podem permitir que isso aconteça.
Muito bom. Bom, mataram a vontade já de mandar recado
Não, eu acho engraçado.
Peraí, calma aí. Agora vem comigo aqui, porque eu quero falar do Luciano, senão não vai dar tempo.
Então vamos lá.
Eu quero falar do empresário Luciano Heng, o dono da rede das lojas Avan, que teve a sua conta suspensa no Twitter. Como é que é?
Ele lembra um pouco o Zé Carioca, né? Mas de uma forma mais hostil.
Não concordo com você. Você acha que ele parece com o Zé Carioca, Adriles? Não, né?
Eu acho que o Luciano Hang parece com uma pessoa que tenta exercer seu livre direito de se expressar. Se eventualmente ele publicou qualquer vídeo que seja assodado de um cientista que falou algum tipo de barbaridade, que se coloque essa publicação como informação inverídica ou insegura. Agora, qualquer vídeo de maneira assodada é feito pela esquerda, isso não acontece com manifestantes progressistas que chamam o Bolsonaro, por exemplo, de genocida, assassino.
Vamos fazer
um gênero de morte para cada um. Tá?
Isso é uma leviandade.
Tempo para vocês. Ó, a medida aconteceu após as denúncias de compartilhamento de informações falsas. Tá? Inclusive, ele tinha compartilhado o vídeo de um médico, o Dr. José Augusto Nasser, sobre a vacinação de crianças contra a Covid-19. O Twitter foi classificado como enganoso. Em nota, o empresário disse que o país passa por momentos estranhos em que não se pode ter liberdade de pensamento e expressão. Piperno, 40 segundos para você.
Não, eu quero dizer o seguinte. Ele realmente retuitou o vídeo desse neurocirurgião, né?
Sim.
E houve realmente esse veto da rede social, até porque quando você entra numa rede social, você é obrigado, mas aí que está o negócio. A rede social, ela te obriga a seguir determinados ritos aí de conduta. Nem sempre isso acontece, mas pior do que ele foi o pastor, o religioso, tá? Eu até tenho muita dificuldade em associar esse personagem a algum tipo de religiosidade, que disse que a vacina para crianças representa um infanticídio.
Adriles, 30 segundos para você, Adriles.
Isso é uma mentira
grotesca.
Existe
uma tentativa de um conluio entre a justiça brasileira e entre redes sociais,
30 segundos,
que tem uma opinião progressista, hegemônica, que quer impor na goela das pessoas, que faz com que pessoas e debates sobre isolamento social, sobre vacinação de crianças, sobre tratamentos efetivos contra a Covid, sejam prontamente censurados e pessoas conservadoras não ligadas.
O programa Opinião fica por aqui. Agradecemos a sua participação. Eles falam muito no início, depois eles não conseguem abordar os temas. Tá vendo? Obrigado.
E as redes sociais.
E vendo, inclusive.
E aí o Headline News.
R$1.000.
Realização Jovem Pan News.
O Pampam chegou, tirando mau odor.
Cansada da mistura de odores que o seu odorizador de ambiente deixa no banheiro? Acabe com o mal pela raiz usando o Pampam, o bloqueador de odores sanitários mais potente do mercado. Espirre 5 vezes na água do vaso antes de sentar e pronto. O mau cheiro será bloqueado e você vai aproveitar tranquilamente o seu momento Pampam. Pampam, use antes de fazer, ninguém vai saber.
Pampam, Pampam salvou. Pampam.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Já pensou em abrir o seu negócio? Tá com dificuldade para organizar o caixa da empresa? Não sabe por onde começar a sua transformação digital? Eu sou João Kepler. E tenho a solução para você, o curso Empreendedorismo 4.0. Toda a minha experiência acumulada em 40 anos fazendo empreendedorismo e investindo em mais de 600 negócios estão consolidados nesse curso prático. Um curso aplicável, um curso completo para você aprender tudo a como montar um negócio e como desenvolver, criar, expandir o seu negócio nessa nova economia. Tá esperando o quê? Acesse agora niucursos.com.br, niucursos.com.br e dê os primeiros passos para o sucesso do seu negócio.
Informação e opinião.
Jovem Pan News.
Já imaginou pedir em sua casa um ravioli de brie com compota de maçã e manteiga, sálvia e nozes que derrete em sua boca? Venha conhecer as massas italianas mais gostosas de São Paulo. O Trebiquieri espera por você. Pedidos pelos principais aplicativos de delivery. Telefone 11-3885-4004.
Os principais assuntos.
A notícia de última hora.
Está na Jovem Pan News.
Por conta do momento de alta no número de casos de Covid-19, o Comitê Científico do Governo do Estado de São Paulo recomendou que os municípios reduzam em 30% a presença de público em eventos esportivos. De acordo com a orientação, as prefeituras poderão tomar decisões a partir de suas realidades. E todos os eventos esportivos devem exigir comprovante de vacinação completo e, se possível, teste PCR. A sugestão irá afetar os jogos do Campeonato Paulista, com início previsto para o dia 23 de janeiro, quando o Grêmio Novo Horizontino e Palmeiras vão se enfrentar na partida de abertura da competição. Vale lembrar que os estádios de São Paulo permaneceram fechados de março de 2020 até outubro do ano passado, quando as restrições foram caindo gradualmente.
A informação na velocidade que você precisa. Jovem Pan News.
Headline News, Jovem Pan.
Olá, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo. Aqui começa mais uma edição do Headline News para você na programação da TV Jovem Pan News, também no rádio, na rede Jovem Pan e para toda a rede Jovem Pan News. Obrigado pela companhia. Vamos juntos até às 5 horas da tarde, trazendo para você as principais informações desta quinta-feira, hoje dia 13 de janeiro de 2022. A gente abre essa edição lembrando que as doses pediátricas da vacina da Pfizer começaram a chegar nesta quinta-feira em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. A repórter Beatriz Manfredini tem os detalhes.
E o primeiro lote de vacinas pediátricas da Pfizer, que serão aplicadas em crianças de 5 a 11 anos, chegou ao Brasil na madrugada desta quinta-feira, por volta das 4 horas e 40 da manhã. 1 milhão e 200 mil doses do imunizante desembarcaram no aeroporto internacional de Viracopos, em Campinas. De lá, essas doses seguiram em caminhões aqui para o centro de distribuição do Ministério da Saúde, que fica em Guarulhos. O ministro Marcelo Queiroga, ele veio aqui até o centro de distribuição, o ministro da Saúde, receber essas doses. Ele falou da importância, né, da vacinação e garantiu que essas vacinas pediátricas são seguras. Vamos ouvir.
Essas vacinas têm sido aplicadas nos principais sistemas de saúde do mundo. Essa aplicação, ela começou no mês de novembro, né, sobretudo nos Estados Unidos. Mais de 8 milhões de doses foram aplicadas nos Estados Unidos, e as crianças de 5 a 11 anos não têm sido notificados eventos adversos maiores. Portanto, até o que nós sabemos no momento, existe segurança atestada não só pela Anvisa, mas por outras agências regulatórias para aplicação dessas vacinas.
A Pfizer já confirmou a entrega de outras duas remessas dos imunizantes para os dias 20 e 27 de janeiro. A expectativa é que 4 milhões de doses sejam entregues agora neste mês, depois em fevereiro pouco mais de 7 milhões e em março quase 8 milhões e meio de doses pediátricas da Pfizer. Com isso, nós devemos ter cerca de 20 milhões de doses até então o mês de março. Além das vacinas infantis, né, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, também falou um pouquinho sobre a importância da aplicação de doses de reforço e doses extras nos adultos e também nos adolescentes. Vamos acompanhar.
Aqueles que se internam nos hospitais e nas unidades de terapia intensiva, a grande maioria são de indivíduos não vacinados. Estamos aqui falando sobre vacinas infantis, mas é necessário reafirmar a orientação para que aqueles que não tomaram a segunda dose, que há muitos no Brasil, felizmente muito menos do que em outros países, e aqueles que ainda não tomaram a dose de reforço, que procurem a sala de vacinação para completar o seu esquema vacinal.
Marcelo Queiroga reforçou na importância disso justamente porque disse que a gente está vendo aí uma alta de casos de Covid-19, principalmente por conta da variante Ômicron, e que a maioria das pessoas que estão internadas nos hospitais de todo o país são pessoas que não tomaram a vacina contra a Covid-19 ou não completaram o esquema vacinal. Mais cedo eu conversei com o governador aqui de São Paulo, João Dória, e ele disse que se ele receber as doses pediátricas ainda hoje, o estado de São Paulo começa a imunizar esse público infantil de 5 a 11 anos já amanhã, na sexta-feira. A expectativa do Ministério da Saúde é que todos os estados e municípios recebam essas doses mesmo até amanhã. Todos de avião, com exceção aqui do estado de São Paulo, que já que as vacinas já estão aqui, elas vão mesmo por via terrestre através dos caminhões. Já que na capital paulista, a expectativa do prefeito Ricardo Nunes e do secretário municipal de saúde Edson Aparecido é fazer a distribuição dos imunizantes no sábado e começar a aplicação na próxima segunda-feira.
E a Prefeitura de São Paulo decidiu ampliar o horário de funcionamento de mais de 80 postos de saúde de atenção básica na cidade. A ideia é comportar a alta demanda de pacientes com sintomas de gripe e Covid, e algumas unidades vão funcionar até 24 horas por dia. Ao vivo, o repórter Vitor Moraes chega aqui ao Headline News trazendo para a gente os detalhes. Boa tarde, Vitor.
Oi, Brau, boa tarde a você, boa tarde a todos. Eu falo aqui em frente à AMA, em Santa Cecília, no centro de São Paulo. Movimentação intensa desde o início da tarde. Por isso que o prefeito Ricardo Nunes decidiu estender, né, o horário de 80 AMAs aqui na cidade de São Paulo. Fato é que eu conversei com alguns funcionários aqui desta AMA especificamente, que eles não sabem, ainda não foram comunicados, se essa unidade vai funcionar depois das 7 horas da noite. Grande parte, né, dessas 80 AMAs vai funcionar, passa a trabalhar até as 10 horas da noite e algumas, como você falou, 24 horas que vão atender a população. Atualmente a cidade de São Paulo possui 119 AMAs que funcionam até as 7 da noite e 20 AMAs que funcionam 24 horas. A variante Ômicron responde por 80% dos casos de Covid identificados aqui na cidade de São Paulo. O número de pessoas internadas em leitos de UTI para Covid saltou de 40 na terça-feira para 111 ontem, de acordo com dados da Prefeitura. E a taxa de ocupação aqui no município foi para 66%. A população, os pacientes que vêm até essa AMA aqui em Santa Cecília, metade deles veio tomar a vacina e a outra metade está com algum sintoma de gripe e vai passar por atendimento. Brown.
Ok, Vitor Moraes, muito obrigado pelas informações. Boa tarde, bom trabalho aí para você. O Brasil sofre risco de desabastecimento com recorde de testes diários que vem sendo feitos em farmácias e hospitais. Por isso a gente aciona agora o repórter Daniel Lian, que tem mais detalhes. Boa tarde, Lian.
Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos. Isso mesmo. E, aliás, de acordo com os últimos números da Abramed, que é a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, em apenas 2 dias foram realizados 150 mil testes, um número recorde, mais de 150 mil testes. E a taxa de positividade para a Covid-19 também está muito elevada. É o recorde desde o início da pandemia, com 36,6% a positividade. Em relação a isto, há uma preocupação do terceiro setor, especialmente dos laboratórios, sobre o possível desabastecimento em relação aos testes. E com isto, a Abramed diz que é preciso que apenas pacientes com graves neste momento, que vão passar por cirurgias, e também os profissionais de saúde, assim como de serviços essenciais, sejam priorizados em relação à testagem. Se uma pessoa, por exemplo, não tiver sintoma nenhum, mas teve contato com alguém de Covid, com Covid, a recomendação é para que essa pessoa se isole, fique em sua residência. Isto para uma tentativa de baixar aí esta demanda, porque realmente é muito alta. Inclusive os fabricantes estão trabalhando 24 horas por dia em todos os turnos, de manhã, à tarde, à noite, também pela madrugada, para tentar baixar aí um pouco esta alta demanda e desafogar todo o sistema de testagem. 7 dias por semana estão trabalhando os fabricantes. Em relação ao governo, o governo também já estuda a liberação dos autotestes, Já foi feito aí um pedido, a Anvisa está aguardando a documentação do Ministério da Saúde para que haja aí uma liberação dos autotestes. O próprio ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, destaca a importância de haver o autoteste exatamente para esta tentativa de desafogar o sistema, porque realmente há risco de desabastecimento devido à imensa procura neste momento, especialmente pela variante Ômicron.
É situação muito preocupante, Daniel Lian. A gente vai seguir em contato, acompanhando. Obrigado por enquanto pelas informações. Boa tarde para você. Em entrevista ao Jornal da Manhã, o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Jean Gorenstein, reforçou a adoção de medidas restritivas para conter a disseminação da variante Ômicron e também o vírus da influenza. Vamos acompanhar.
Importante nós lembrarmos que nós estamos em vigência de duas pandemias de vírus respiratórios diferentes que têm uma disseminação muito rápida. Uma é o próprio coronavírus, mas numa variante que é a Ômicron, que infecta mais, transmite-se mais e dessa forma acabou repercutindo sobre o número de casos. E por outro lado, nós também temos o vírus da gripe, especialmente uma nova cepa também, o H3N2 da variante Darwin, que não era contemplada na vacinação dos anos anteriores, especialmente agora de 2021, e dessa forma encontra uma população vulnerável e dessa forma acaba sendo disseminada com rapidez, com celeridade. Então, dessa maneira, nada mais justo de que nós observarmos os números. O número de internações que tivemos na última semana realmente chamou a atenção, até porque nas enfermarias passamos a ter 11% de aumento diário nas internações de enfermaria e chegamos a quase 5% nas internações em UTI com pacientes com síndromes respiratórias agudas. Então, dessa maneira, nada mais justo, nada mais claro do que promover algumas restrições, principalmente em condições em que a aglomeração, em que várias são as vezes que sequer uso daquelas medidas sanitárias é seguida, fazendo então com que a restrição, a diminuição em 30% da ocupação, obrigatoriedade da utilização de máscaras e higienização com álcool gel, principalmente em eventos esportivos, em eventos artísticos, shows e eventos de lazer, possam acontecer, dando sim uma proteção ainda maior, aliada ao processo de vacinação que vem acontecendo com uma forma muito célere, mas que ainda precisa avançar.
Nós falamos há pouco das vacinas para as crianças. São Paulo já está com as doses e o Rio de Janeiro vai receber já na próxima madrugada. Por isso, ao vivo, a gente vai agora ao Rio. Matheus Coelzer está com a gente para trazer os detalhes também de um recuo que houve aí no Rio, né, Matheus? E a mudança em relação à exigência do comprovante de vacinação das crianças nas escolas particulares, né? Quais são os detalhes? Boa tarde, Matheus.
Boa tarde para você, Vitor, e a todos que nos acompanham aqui no Headline. A gente começa falando sobre a chegada dos imunizantes que está prevista para essa madrugada e não vai chegar primeiramente aqui na capital fluminense, viu? Vai para Maricá, onde as crianças de 5 a 11 anos devem receber a imunização já a partir de sexta-feira. Uma informação repassada pela Secretaria Estadual da Saúde é que serão priorizadas as crianças indígenas e com comorbidades. Já aqui na capital fluminense, no Rio de Janeiro, a imunização passa a valer a partir do dia 17, na segunda-feira, e um calendário vacinal foi criado para essas crianças. Vale ressaltar, como você muito bem falou, em relação à rede pública e privada, na rede estadual e municipal, o prefeito aqui do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, falou que não vai ser necessário a apresentação do calendário vacinal. E hoje, pela primeira vez, a Confederação das Escolas Privadas aqui do Rio de Janeiro também falou sobre a não necessidade da apresentação da carteira vacinal. Mas que é importante e que todos os pais entendam sobre a necessidade dessas crianças se imunizarem, Vitor.
Matheus, e o Rio de Janeiro também pretende ampliar a testagem, né?
Exatamente, mais de 2 milhões de testes devem chegar aqui para o Rio de Janeiro. A gente já tem um número expressivo aí de cerca de 8 mil testes realizados. Agora, esse número deve ser ainda mais expressivo justamente por essa questão do crescimento, na verdade, do número de casos da variante Ômicron aqui no Rio de Janeiro. A gente já teve um registro de 12 mil casos só hoje registrados, portanto, vai ser necessário que a população realize mais a testagem, segundo as autoridades e o comitê científico. Já temos 13 postos criados, essencialmente para realização da checagem e também da testagem, portanto, mais imunizantes chegando, mais testes também chegando, porque há falta deles no mercado. Nas farmácias aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, não é mais possível encontrar. E mesmo nesses locais onde há testagem, a demora é bastante, chega a 4, 5 horas, Vitor.
É situação difícil para quem precisa do atendimento médico em todo o país, mas especialmente aí no Rio, a situação está bem difícil, né? Matheus Coelzer, obrigado pelas informações, bom trabalho para você. Do Rio, nós vamos agora a Minas Gerais, onde um deslizamento de terra destruiu dois casarões históricos na cidade de Ouro Preto. Uma imagem impressionante que circulou nesta quinta-feira. Nós vamos conversar ao vivo agora por telefone com a repórter Karina Pérez, do jornal O Liberal, que está lá no local desse desmoronamento agora. Karina, boa tarde para você. O que já se sabe em relação a esse desabamento ocorrido hoje em Ouro Preto? Acho que a gente perdeu o contato com a Karina, mas já temos aqui as primeiras imagens, né? Para quem nos acompanha pela TV Jovem Pan News, era um casarão histórico que, segundo as primeiras informações, não era ocupado, mas era inclusive tombado pelos órgãos de patrimônio histórico em Ouro Preto, que é uma cidade conhecida justamente pelo turismo histórico, uma cidade que faz parte ali do circuito das cidades históricas de Minas Gerais. E aí, por causa da chuva dos últimos dias, um morro que ficava atrás desse casarão, encharcado por causa do forte volume de chuvas dos últimos dias, acabou vindo abaixo e destruindo o casarão. Em instantes, mais informações para você aqui no Headline News. Mas ainda falando sobre as chuvas em Minas Gerais, mais uma informação: o número de mortes em decorrência dos fortes temporais chegou a 25. A Defesa Civil apontou mais 33 municípios em situação de emergência, totalizando 374. Até o momento, mais de 30 mil pessoas estão desalojadas ou desabrigadas. O Corpo de Bombeiros informa que segue realizando vistorias no estado como medida preventiva. Segundo o órgão, mais de 140 vistorias foram incluídas na região metropolitana. Essa supervisão envolve vistorias de desmoronamento, desabamento, colapso a encostas, taludes, pontes, viadutos, residências, barragens, além do monitoramento constante de áreas de risco. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, lamentou os fatos recentes em um tweet. Ele diz: "O atual período chuvoso tem sido devastador em Minas Gerais. Além da tragédia de vidas perdidas, causa danos irreparáveis, como em Ouro Preto. Minha solidariedade em razão da destruição de casarões históricos nesta quinta-feira após deslizamento de parte do Morro da Forca." Agora sim, a Karina Pérez, que está lá em Ouro Preto, traz mais detalhes para a gente desse desabamento e as últimas informações. Oi, Karina.
Boa tarde, tudo bem?
Tudo bem. O que já se sabe, Karina, é mesmo resultado da chuva esse desmoronamento?
Segundo o Corpo de Bombeiros, a informação é essa, é de que os deslizamentos são ocorridos realmente por causa das chuvas. Apesar de hoje em Ouro Preto estar fazendo sol, as fortes chuvas dos últimos dias, né, causaram danos nesses terrenos, no Morro da Forca e em diversos outros lugares de Ouro Preto. E mesmo com o sol, ainda tem esses danos no terreno que acaba ocorrendo esses deslizamentos aqui em Ouro Preto.
Perfeito. Aí então a repórter Karina Pérez, do jornal O Liberal, trazendo para a gente as últimas informações ao vivo de Ouro Preto. Obrigado, Karina. Bom trabalho aí para você.
Imagina.
Tchau, tchau. E olha, a chuva tem um aspecto positivo, né? O volume dos reservatórios teve leve melhora após os temporais, mas a situação ainda preocupa, como mostra agora o Fernando Martins.
As chuvas que atingem boa parte do país ajudaram a melhorar o nível dos reservatórios das principais hidrelétricas, mas o cenário ainda exige cautela. Nesta quarta, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico decidiu manter as medidas excepcionais adotadas desde 2021 para reduzir os efeitos da crise hídrica. O órgão avaliou que o volume das represas melhorou em quase todas as regiões com a chuva observada em dezembro, com exceção do sul. Por outro lado, as autoridades decidiram limitar as condições de contratação das usinas termoelétricas mais caras e principais responsáveis pelo aumento da conta de luz. O sócio do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Pedro Rodrigues, avalia, porém, que a eventual retomada da economia pode exigir o acionamento das térmicas.
Então, acho que vai depender aí, nesse momento, a decisão talvez tenha sido acertada. Agora, para o futuro, a gente ainda pode ver, dependendo do nível de chuva e principalmente do crescimento econômico do país, a gente pode ver novamente tarifas mais caras e bandeira de escassez hídrica sendo colocada na conta de luz novamente.
Pela determinação do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, a partir de agora, só poderão ser acionadas usinas com custo variável de até R$ 1.000 megawatt-hora. O teto poderá ser estendido até R$ 1.500 megawatt-hora em caso de necessidade, como indisponibilidades forçadas de equipamentos. O órgão também decidiu manter o teto de 15 mil megawatts médios para geração de termoelétricas, incluindo eventual importação de energia do Uruguai e da Argentina. O objetivo das novas medidas, que podem ser revistas nos próximos meses, é reduzir custos e otimizar a produção de energia.
Uma auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União constatou que medidas adotadas pelo governo e órgãos do setor elétrico foram tomadas de forma apressada no combate à crise energética e sem estimativa dos impactos tarifários que o consumidor enfrentaria. Auditores alegam também que não houve investigação das causas estruturais e conjunturais que levaram à crise elétrica, o que dificulta a adoção de políticas públicas para o setor. Em um relatório da Human Rights Watch, Organização de Defesa dos Direitos Humanos, com sede em Nova York, divulgou seu relatório mundial de 2022. No documento, a entidade ressalta a importância da democracia e a ameaça representada pelas autoridades, pelas autocracias, aliás. Foi publicado um capítulo exclusivamente dedicado ao Brasil, onde diz que Jair Bolsonaro ameaçou os pilares da democracia brasileira diversas vezes no ano de 2021. A organização também critica a atuação do governo brasileiro sobre o desmatamento e diz que, desde que assumiu o cargo em janeiro de 2019, o governo Bolsonaro enfraqueceu a fiscalização ambiental, encorajando, na prática, redes criminosas que impulsionam o desmatamento e que têm usado ameaças e violência contra os defensores da floresta. Fecha aspas. O assunto agora é a Receita Federal. O governo está em um impasse tentando travar a debandada de chefes do setor e sofrendo pressão pelo reajuste dos policiais. Inclusive, teremos uma reunião em instantes às 5h30 da tarde lá em Brasília. E é para lá que a gente vai agora. A repórter Catiúcia Sotomayor acompanha, traz mais informações para a gente. Oi, Catiúcia, boa tarde.
Boa tarde, Vitor. Pois é, mais cedo a agenda do ministro da Economia, Paulo Guedes, contou com uma reunião com Afonso Bevilacqua, que é diretor executivo do Fundo Monetário Internacional. Em dezembro do ano passado, o governo anunciou o fechamento do escritório do FMI aqui no Brasil, que não parece ter alterado a relação entre o organismo internacional e o país. Mesmo sem um representante, o trabalho do fundo, que é de fazer estimativas sobre o crescimento econômico, se mantém. Pelo acordo, só para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, as atividades do escritório de representação do FMI em Brasília se encerram no dia 30 de junho deste ano. E um motivo para o fechamento seria o governo, segundo o governo, estaria no desequilíbrio na relação com o Fundo Monetário Internacional. Mas daqui a pouco, às 17h30, acontece então uma reunião com o ministro Paulo Guedes. Ele deve conversar com representantes dos auditores fiscais depois da entrega de 1.200 cargos de chefia. Um dos objetivos do sindicato, do Sindifisco, que é o sindicato que representa essa categoria, é pressionar para a regulamentação do chamado bônus de eficiência, que é um benefício que foi criado em 2016, mas que ainda não foi regularizado. Esse bônus da Receita Federal custaria em torno de R$ 400 milhões ao ano para o governo federal. Mas não é só isso, é claro. O comando da Receita Federal suspendeu a publicação de qualquer demissão de cargos no Diário Oficial nos próximos dias. Essa é uma reação inédita do governo para tentar não mostrar essa insatisfação dos servidores com os cortes no orçamento e a falta de aumentos salariais. Tudo isso ocorre por conta da previsão de que haja reajuste para a reestruturação das carreiras da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal também e do Departamento Penitenciário Nacional, agora em 2022. O Congresso aprovou o valor de R$ 1.700 milhões para isso. abaixo dos 2 bilhões e 800 milhões propostos inicialmente pelo Ministério da Economia após essa decisão do presidente Jair Bolsonaro. Por conta disso, os servidores federais de outras categorias ameaçam entrar em greve geral em fevereiro. A primeira paralisação já está marcada, vai ser no dia 18 de janeiro. Ao menos 19 categorias de servidores começaram a paralisar atividades para elevar a pressão contra o governo por esses reajustes. As outras ainda dependem de assembleias que estão sendo realizadas para definirem se vão aderir ou não ao movimento. Além dos servidores da Receita, Banco Central e outros órgãos já entregaram também os cargos comissionados. O que se diz nos bastidores é que, diante dessa pressão de outras categorias por reajuste salarial, o Ministério da Economia estaria orientando o presidente a reavaliar a essa decisão. Quem participa hoje da reunião, além do presidente do Sindicato Nacional de Auditores Fiscais da Receita Federal, Isaac Moreno, participam ainda o secretário especial da Receita Federal, Júlio César Vieira, o secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Caio Paes de Andrade, o secretário de Desenvolvimento de Pessoas, Leonardo Sultani, e outros representantes também da categoria, do sindicato e da Receita, para falar com o ministro sobre esse assunto. Eu volto com você.
Vamos seguir acompanhando ao longo da programação. Mais informações com a Catiúcia Sotomayor, direto de Brasília. Até mais tarde, Catiúcia. E o ministro do STF, Gilmar Mendes, foi definido como relator da petição contra o ministro Marcelo Queiroga, feito por deputados do PT. Os membros do partido alegam que a persistência do apagão de dados no Ministério da Saúde prejudica a sociedade brasileira como um todo. A solicitação é que as denúncias contra o ministro da Saúde sejam encaminhadas à Procuradoria-Geral da República. Um decreto publicado nesta quinta-feira dilui o poder do Ministério da Economia na tomada de decisões sobre o orçamento. A Paola Cuenca traz detalhes.
O decreto publicado nesta quinta-feira no Diário Oficial da União faz com que a autonomia do ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre remanejamentos e outras movimentações do orçamento da União seja diminuída para ampliar o poder que o ministro-chefe da Casa Civil, o atual senador licenciado pelo Partido Progressista, Ciro Nogueira, tenha mais controle a respeito desse tipo de movimentação. Acontece que nesse decreto estão determinadas ali algumas competências sobre o orçamento da União que ficam a cargo do ministro da Economia, como a abertura de créditos especiais e suplementares, reabertura de créditos especiais em favor de órgãos do Poder Executivo Federal e também a possibilidade de fazer a mudança do grupo de natureza de despesa de alguns itens que constam no orçamento da União. Esse tipo de decreto costuma ser lançado no início de cada ano, mas no decreto agora publicado nesta quinta-feira, consta um parágrafo único colocando que todos esses atos, que são de competência do ministro da Economia, precisam receber uma manifestação prévia favorável pelo ministro-chefe da Casa Civil. Considerando que na Junta de Execução Orçamentária, Ministério da Economia e Casa Civil já faziam debates a respeito do orçamento, mas a palavra final ficava a critério do Ministério da Economia, esse movimento faz com que a autonomia do ministro Paulo Guedes seja diminuída para então ampliar o poder que o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, terá sobre essas decisões e movimentações que acontecem no orçamento da União. De acordo com alguns economistas especialistas em contas públicas, isso mostra o poder que o Centrão, considerando que o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, é um senador licenciado do Partido Progressistas, está tendo a respeito dos movimentos, das movimentações que são realizadas aqui no governo federal sobre o orçamento da União. Uma nota da Secretaria-Geral da Presidência da República colocou que esse decreto tem como objetivo dar maior celeridade na efetivação das alterações do orçamento, ao mesmo tempo em que libera a Presidência da República para análise de projetos de atos de maior repercussão. De Brasília, Paola Cuenca.
Ponto final nessa edição do Headline News. Na sequência, você acompanha o 3 em 1. Continue ligado. Uma boa tarde. Até mais.
Quer entrar no clima do estádio e viver a mesma emoção dos jogadores? Vai de Bob. Dicas certeiras, as odds mais confiáveis e uma variedade de índices para você fazer a sua melhor escolha. Acesse agora vaidebob.com, faça seu cadastro e dê seu palpite campeão. Vai de Bob.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de uma maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Rodeio em Casa, nas palavras de Estela Jacinto.
Oi, eu sou Estela Jacinto e um dos meus restaurantes preferidos é o Rodeio. Um restaurante que tem memória pra mim de infância e família junto. Esses dias eu pedi em casa e veio assim perfeito, maravilhoso, gerando as mesmas sensações de você estar no restaurante com a família, com amigos queridos, mas no aconchego de casa. O palmito que eu amo de paixão veio incrível, eu amei.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na
casa. Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz. FM, 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100